Vamos para o próximo assunto em destaque. Vamos falar sobre eleições em Cuba. Presidente de Cuba, Raul Castro, admitiu o longo e difícil caminho percorrido desde a Revolução de 1959, faltando menos de um mês, né, para que deixe o cargo, ponha fim a uma era na ilha socialista. Cuba votou para escolher o novo parlamento, de onde sairá agora o sucessor do presidente Raul Castro, uma mudança histórica, sem dúvida alguma, na ilha, mas dentro da continuidade do sistema socialista. O processo é o mesmo que acontece a cada 5 anos, né? São pouco mais de 600 candidatos designados para o mesmo número de cadeiras na Assembleia Nacional, um sistema que é singular aqui na América Latina. E a primeira eleição geral sem Fidel Castro, que governou a ilha como presidente de 1976 até 2008, eleito pela Assembleia Nacional do Parlamento. Depois, o irmão Raul assumiu o poder e agora essa sucessão dos Castro, né, que marcará o início de uma mudança de geração em Cuba. E nós vamos tratar deste assunto agora com a professora Joana Salem Vasconcelos, ela que é historiadora, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, faz doutorado em História Econômica na Universidade de São Paulo e é estudante visitante da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, de onde ela conversa com a gente agora, que ouvinte da Rádio USP. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, Roxane, obrigada pelo convite.
Muito bem, é um momento muito importante para os cubanos. E a primeira questão que eu coloco, professora, Raul Castro deixa o governo, mas não necessariamente o poder em Cuba. E o que é que isto significa, este momento e este processo?
Bom, primeiro, essa sua afirmação, a minha resposta seria que sim. O Raul Castro sai da presidência, mas não sai do poder. Primeiramente porque ele segue sendo um deputado da Assembleia Nacional do Poder Popular. Ele também provavelmente seguirá sendo chefe das Forças Armadas Revolucionárias e secretário-geral do Partido Comunista. Então, a influência do Raul Castro continua sendo muito importante na organização do governo da ilha. Mas a importância dessa transição é uma importância bem peculiar, porque é uma transição geracional única, em que a geração guerrilheira da Revolução está passando o bastão para uma nova geração que tem uma experiência diferente de poder. Digamos que é uma geração com uma experiência burocrática de poder. O provável escolhido para suceder o Raul Castro, chamado Miguel Díaz-Canel, é um político de 57 anos. É até a Revolução Cubana é cheia de simbolismos, né? A data do dia 19 de abril, quando o Raul Castro vai sair do comando máximo do país, corresponde à comemoração dos 57 anos da comemoração da vitória da Revolução Cubana contra a invasão dos Estados Unidos na Praia Girón. O Miguel Díaz-Canel fará aniversário no dia seguinte, no dia 20 de abril. Ele vai fazer 58 anos. Então, até nessa transição geracional, mostra que, de fato, existe uma geração que nasceu depois da Revolução, que está começando a tomar os espaços de poder mais importantes do país. O Miguel Díaz-Canel também, ele é um civil, o que é um fato novo, já que desde 76 a presidência de Cuba é ocupada por pessoas que têm cargo militar, no caso o Fidel Castro e o Raul, né? Ele foi prefeito de Santa Clara e de Holguín, então ele é uma figura que tem uma inserção nos territórios do interior da ilha, também foi ministro da Educação Superior. É um quadro interno do partido, né? Então, existem alguns analistas em Cuba que afirmam que essa, digamos, menor legitimidade histórica dessa geração que vai tomar o poder pode gerar um fruto interessante para o conjunto das forças políticas que organizam o sistema cubano. Que o novo presidente provavelmente teria mais necessidade de fazer uma gestão colegiada, de prestar mais contas e de negociar mais com os diferentes grupos, justamente por conta dessa menor legitimidade histórica que essa geração possui para comandar o país.
Professora Joana, entendemos então quem é esse personagem aí, nascido depois da Revolução, então não está ligado diretamente a esses líderes históricos, e tem uma reputação de ser progressista. Ele já disse, obviamente, que dará continuidade a esse projeto, esse grande projeto, né, socialista e de resistência, acima de tudo, né? Agora, o que poderia vir, digamos, de progresso ou de novo em relação ao que já conhecemos, né, desse país?
Olha, se em termos geracionais se trata de uma mudança importante, em termos de projeto e programa político se trata de uma continuidade, né? Então, o Miguel Díaz-Canel provavelmente vai continuar com os projetos de mudança que foram iniciados em 2011, pela gestão do Raul Castro, basicamente com uma série de reformas econômicas que permitiam a ampliação do setor privado na ilha, né? Atualmente, 12% da força de trabalho cubana é do setor privado. Isso corresponde a mais ou menos 560 mil pessoas, né? Esse processo de ampliação do setor privado, alguns analistas afirmam que podem colocar em risco o sistema socialista, podem gerar uma abertura do capitalismo na ilha, e outros analistas dizem que não, que esse é um processo de abertura de um mercado que ainda tem pequenas proporções e que acontece sempre comandado por uma soberania da economia estatal perante a economia privada, né? Então, o que acontece é que em julho do ano passado, o governo anunciou uma espécie de pausa na ampliação do setor privado, um processo que eles estão chamando de aperfeiçoamento das mudanças econômicas, ou ajustes e correções, né? O slogan inicial dessas reformas econômicas que foi colocado pelo Raul era a ideia de sem pressa, mas sem pausa, né? Então, desde julho do ano passado, esse slogan foi, digamos, um pouco contrariado, porque aconteceu uma pequena pausa no processo de ampliação do setor privado, né? O argumento que o governo tem dado para essa pausa tem a ver com a necessidade de estabelecer mais mecanismos de controle, principalmente no que diz respeito à sonegação de impostos, né? Então, ainda não se sabe muito bem quando esse processo vai ser retomado. Mas o fato é que o governo tem reafirmado duas coisas simultaneamente. Primeiro, o caráter irrevogável do socialismo cubano, que é uma cláusula da Constituição. E o segundo aspecto é a continuidade dessas formas econômicas e da ampliação do setor privado. Então, se compreende desde o governo cubano que é possível organizar uma sociedade que seja socialista, que tenha um setor privado que está em crescimento, e esse setor privado não seja majoritário, o setor estatal continue controlando a maior parte da economia.
Agora eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre que espaço tem a oposição em Cuba. A gente sabe que quem reagiu na era Castro sofreu tudo que a gente conhece. Como tem sido quem está na oposição na sociedade e especificamente na política? Os grupos dissidentes têm candidatos pela mudança, tem o Cuba Decide. Que espaço de manobra tem a oposição em Cuba hoje?
Antes de falar especificamente dos grupos de oposição, que são, digamos, essa oposição mais à direita do governo, eu acho que um dado fundamental de compreender é que o voto em Cuba é facultativo, mas a participação eleitoral dos cubanos é muito alta, é uma das mais altas do mundo, né? 82% dos eleitores cubanos participaram com o voto facultativo nesse ano, dia 11 de março, nas eleições dos parlamentos. Se a gente fizer uma comparação com os Estados Unidos, por exemplo, que é outro país que tem voto facultativo, nas eleições de 2016, somente 52% dos cidadãos dos Estados Unidos compareceram às urnas, né? Então, um primeiro aspecto, pensando nas divergências que existem a respeito do regime cubano, é que a participação popular nas eleições é muito alta, né? Isso revela que existe uma legitimação popular e social do processo eleitoral. Dentro da sociedade cubana, existem diversos grupos de opinião, né? Como eles não se expressam diretamente na forma de partido, nem sempre é fácil de enxergar quem são esses grupos e o que eles representam, né? Então, essa oposição que a gente costuma chamar de dissidente, que seria, digamos, essa oposição capitalista, né? É uma das oposições que existem, né? Existem outros grupos de opinião em Cuba que defendem um processo de democratização política do sistema político cubano, de aprofundamento das relações democráticas em Cuba, mas que não são exatamente essa oposição que se costuma falar, né? São, digamos, uma oposição, não são exatamente uma oposição, são grupos críticos que defendem o socialismo, mas que estão dentro da ilha e que defendem um processo de mudança. Quanto a esses grupos, a esses movimentos de oposição capitalista, bom, eles simplesmente rechaçam o processo eleitoral cubano. Eles desconsideram a existência desse processo, eles criticam, dizem que é um processo que não é legítimo e, portanto, eles não participam do processo, por livre e espontânea vontade deles, é uma decisão legítima, né? O movimento Cuba Decide, particularmente, é muito novo. Ele foi recém-lançado pela filha do Oswaldo Payá, chamada Rosa Maria Payá, que é uma jovem liderança da direita cubana. E a proposta principal desse grupo, basicamente, é um plebiscito que culminaria com um processo de criação de uma nova Constituição para o país. Então, a gente entra no debate constitucional. Quais são as mudanças políticas que estão em jogo, em disputa em relação ao país, que tem a ver com a reforma constitucional, né? Então, digamos que existem três propostas de mudança constitucional a respeito da Constituição de 76, né? A primeira seria uma reforma constitucional que o próprio Partido Comunista anunciou em 2011, que basicamente tem um foco econômico, que seria justamente um movimento de oficialização da ampliação do setor privado, da ampliação da propriedade privada, a partir das reformas econômicas que já estão sendo feitas nesse quadro do socialismo que eu expliquei. Um segundo grupo seriam os grupos de esquerda dentro da ilha, que defendem que haja também uma democratização política e que as reformas constitucionais deveriam ampliar o poder popular das bases dos conselhos populares, que é um organismo oficial do sistema político cubano, que é territorial e que corresponde às bases do poder popular, que dá sustentação à Assembleia, né? E, por último, então, tem essas organizações da direita que defendem uma mudança constitucional para construir uma Constituição capitalista liberal, né? Então, esses movimentos, eles estão inseridos nesse cenário. Só que, como eu falei, eles representam uma negação da legitimidade de um sistema político cuja população legitima. E por isso eles se mantêm bastante isolados da sociedade cubana.
E por fim, professora Joana, essa mudança que deve ocorrer, portanto, tendo à frente Miguel Díaz-Canel, vamos aguardar para ver se tudo isso se confirma, mas é o que deve acontecer, dependerá mais dos líderes mundiais do que necessariamente essa mudança interna para que um processo de reabertura e de negociações mais amplo, com queda de sanções, ocorra?
Os rumos e os ritmos que a mudança em Cuba vai tomar depende principalmente do órgão máximo de poder da ilha, que é a Assembleia Nacional de Poder Popular. Eu não queria deixar de colocar algumas informações que são muito importantes para entender a representatividade dessa Assembleia, né? Em comparação com outros sistemas políticos do mundo, especialmente o Brasil. A Assembleia Nacional de Poder Popular, por exemplo, eleita em 11 de março, ela possui 40% de negros e mulatos. Se a gente for fazer uma comparação com o Brasil, nós temos somente 19% de negros e mulatos na nosso Congresso Nacional. É uma Assembleia que corresponde ao terceiro país com a maioria feminina no parlamento do mundo. São 53% de mulheres na Assembleia Nacional de Poder Popular e uma taxa de renovação de 55%. Enquanto no Brasil, nós temos 10% de mulheres e uma taxa de renovação da última eleição de 43%. Então, de quem dependem as mudanças? Principalmente de um organismo político máximo do sistema cubano, que é a Assembleia Nacional de Poder Popular, que está atrelada ao Partido Comunista, mas não são todos os deputados que fazem parte do Partido Comunista, e que tem essa representatividade social, que eu considero bastante diferencial em relação a outros países da América Latina.
Eu conversei com a professora Joana Salem Vasconcelos, historiadora, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, faz doutorado em História Econômica na USP e é estudante visitante da Universidade da Califórnia, especialista em América Latina. Muito obrigada pelos esclarecimentos prestados aqui para o ouvinte da Rádio USP.
Obrigada, Roxane. Bom dia.